E eu vou já começar com uma pergunta, com uma ótima frase que o professor disse, que eu concordo, que é: estamos a criar crianças totós. E eu, o que eu gostava de saber era, de quem é a culpa de estarmos a criar estas crianças totós, que são imaturas, não é? É dos pais, é da escola, é da sociedade, é de todos. O que é que se passa?
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar presente no vosso podcast e, portanto, queria saudar a Diana e também a Catarina. E, obviamente, num tema que me parece ser muito atual, muito pertinente e também, diria, fundamental para percebermos a vida cotidiana das crianças. Quando falei em 2015 para uma entrevista para o Jornal Observador, estamos a criar crianças imaturas e totós. Isso deve-se ao facto de um conjunto de investigações que tínhamos feito na Faculdade de Motricidade Humana, e ainda continuamos a fazer, sobre a independência de mobilidade das crianças portuguesas. E o que tínhamos verificado é que na comunidade europeia e também com alguns outros países de outras partes do mundo, tínhamos verificado que o índice de mobilidade das crianças portuguesas era dos mais baixos da Europa e do mundo. Ficávamos, portanto, praticamente em último lugar, ao lado de Itália. O que significa que as crianças não têm autorização dos pais ou dos adultos para se moverem de forma autónoma e de forma livre. Significa que não têm autorização para sair de casa, vão de automóvel para a escola, mesmo quando saem com os pais, vão de mãos agarradas, quer dizer, vão completamente diminuídas de
Presas quase.
autonomia. O que significa que há um problema muito sério num país como o nosso, que tem um clima absolutamente fantástico, uma cultura e uma história que faz inveja a qualquer país do mundo inteiro. Somos o quarto país mais seguro do mundo, somos o país mais visitado, mas os portugueses e as famílias portuguesas não têm qualidade de vida e as crianças são, de facto, neste caso, massacradas pelo facto de não terem liberdade de terem autonomia. Quando eu falo em autonomia, estou a falar, de facto, de elas terem possibilidade de explorarem o espaço, quer ao pé de casa ou fora de casa, de forma livre. E também no espaço escolar, muitas vezes se observa que elas não têm autonomia nem mobilidade autónoma, porque vivem demasiadamente presas a regras e a formas de, portanto, de situações altamente formatadas, rígidas e muitas vezes até policiadas. Portanto, isto é muito mau para o desenvolvimento da socialização. Por outro lado, tem consequências do ponto de vista motor, e também consequências do ponto de vista mental e social e emocional. Quando eu falo em totós, eu não tenho exatamente um conceito científico para definir o termo. O que eu diria é que são crianças com alguma, eu diria, vulnerabilidade. Por outro lado, são crianças que têm pouca capacidade de iniciativa, pouco seguras, muito propensas a serem alvo de bullying e de outras formas de violência, porque não estão habituadas a serem capacitadas de se confrontarem com situações de risco ou com situações, portanto, adversas, porque são demasiadamente superprotegidas, e por isso cria uma grande imaturidade no seu próprio desenvolvimento motor, social, emocional e também mental. Foi essa a razão porque falei de que estamos a criar crianças que depois, mais tarde na adolescência, se apresentam com um grande grau de imaturidade. Portanto, em todos os animais, nós podemos observar que eles necessitam de liberdade de ação para se confrontarem, para descobrirem, explorarem o espaço físico, de modo a que elas possam crescer de forma saudável. E por isso, nos seres humanos, nas últimas décadas, e especialmente em Portugal, isso foi diminuindo progressivamente nos últimos 30 anos. Isso deve-se a dois fatores principais. Em primeiro lugar, um trânsito automóvel que ocupou completamente a cidade, ocupou as ruas, eliminou as possibilidades de haver corredores ecológicos e corredores verdes, espaços verdes próximos das habitações e também cidades que tenham uma dimensão do ponto de vista de planeamento adequado para crianças. E por outro lado, a segunda variável que nós encontramos que limita imenso estas decisões dos pais e dos adultos em geral darem autonomia e liberdade às crianças é exatamente uma urbanização caótica que não criou uma cidade que tenha algum equilíbrio e alguma coerência entre a vida da família, a vida da escola e, por outro lado, o local onde se trabalha. Quer dizer que não há aqui um encontro entre estas três unidades, que é exatamente uma cidade próxima, com proximidade, que permita que, de facto, haja liberdade e autonomia das crianças, sem ser considerado por muitos pais, que são um pouco fora da caixa, que dão essa autonomia às crianças, que são consideradas socialmente, muitas vezes, como pais negligentes. Uhum. Que, aliás, há em todo o mundo, neste momento, um problema sério de pais que têm uma outra atitude e uma outra forma de entender a formação dos seus filhos, que é dar-lhes autonomia, mas em certas circunstâncias eles vivem com alguma dificuldade, porque saem fora do padrão, de que é uma segurança, que eu diria quase patológica, e muitas vezes são considerados, portanto, negligentes. Tem havido imensos casos nos Estados Unidos e em outros países, que pais que dão liberdade às crianças de ir a pé para a escola, de ir de bicicleta, de ir de transportes públicos. Nós observamos hoje em muitas cidades do mundo as crianças são habituadas e ensinadas a ir a pé para a escola de forma autónoma. Vêem-se hoje na cidade de Tóquio, em cidade de Seul, em outras cidades, milhares de crianças.
E muito pequeninos. Uhum. Muito pequeninos vão.
A partir dos 5 anos elas vão a pé, com toda a segurança, com toda a autonomia, são ajudadas pela população. Há uma cultura que está estabelecida na própria população de dar essa autonomia às crianças, porque se sabe que isso é fundamental. Agora, há uma assimetria muito grande entre os países da Norte da Europa e a Sul da Europa. Há algumas teorias à volta deste assunto, tentando demonstrar que nós somos uma civilização judaico-cristã e, portanto, dá à família uma cultura muito protetora dos seus filhos. Enquanto que a Norte da Europa, uma cultura mais protestante, dá uma dimensão mais espartana da educação, que é confrontá-los desde muito cedo para que eles possam sair e ser confrontados com a natureza, com climas adversos, etc. Claro.
E o professor até dá aqui o exemplo, muito lá para trás, do exemplo da cambalhota, que era das primeiras coisas que nós no jardim de infância éramos convidados a fazer, não é? E que parece que nem nos ensinavam, quer dizer, gente, é para fazer uma cambalhota, nós dávamos uma cambalhota. E há aqui uma série de dados que dizem que muitas crianças do primeiro ciclo não sabem dar uma cambalhota, não é?
Nem isso já correr, nem correr.
É uma ilustração quase, não é? Desta falta de liberdade.
Nós temos dados estatísticos daquilo que são as provas de aferição em Portugal em relação ao primeiro ciclo e que no segundo ano de escolaridade há uma percentagem muito elevada de crianças que não sabem fazer um enrolamento à frente. Mas não é só isso. O que isto tudo provoca é um grande sedentarismo infantil, que é uma doença muito complexa, que depois tem muitos e múltiplos efeitos do ponto de vista de saúde pública, em todas as doenças, quer físicas, ligadas com a obesidade, com excesso de peso, também com doenças cardiovasculares e também respiratórias. Mas o mais grave é quando as crianças não têm autonomia, não têm possibilidades de expansão do seu cérebro, de poderem mapear a noção do espaço físico, ficam sem identidade do local onde crescem, onde vivem, porque não vivenciam corporalmente esses trajetos, esses lugares onde eles vivem, onde eles moram, não têm amigos de rua, não brincam na rua. E, portanto, isto cria depois um problema que eu tenho chamado de analfabetismo motor, porque as crianças não só sabem fazer um enrolamento à frente, como não conseguem, por exemplo, suspender o corpo no braço de uma árvore, tropeçam nos próprios pés, não sabem atar os sapatos aos 5, 6 anos de idade, não sabem correr. Quando jogam à apanhada, de facto, batem com a cabeça uns nos outros porque não sabem, não têm discriminação espacial nem temporal. O que quer dizer que vivemos aqui uma incultura motora, perceptiva, sensorial, que era habitual nas nossas gerações, quando nós tínhamos uma certa liberdade de andar à volta da casa ou tínhamos também possibilidade de ter liberdade de ação no espaço escolar. Hoje, se verificar, o espaço escolar está completamente plastificado, está completamente cheio de cimento, tirou-se tudo o que era interessante para as crianças, as árvores, não se pode subir às árvores porque é proibido, não se pode fazer pepinos à parede, não se pode fazer rodas, no regulamento das escolas é proibido as crianças subirem às árvores, elas sobem, por onde é que não deixem, e até já há crianças com faltas disciplinares, com faltas disciplinares pelo facto de terem subido uma árvore. Quer dizer, assiste-se aqui a um medo generalizado, e esta palavra medo tem este sentido de proibir as crianças de experimentar o seu próprio corpo em situações arriscadas. De resto, há alguns países que têm vindo agora a desenvolver uma tese de que as crianças necessitam de maior confronto com o risco. Aliás, há países como Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a Sociedade de Pediatria, a Academia de Pediatria Americana e a Academia de Pediatria Canadiana divulgou notas também no sentido de se fazer legislação no sentido dos designers para espaços de jogo nas escolas, espaços livres nas escolas, como também nos espaços públicos, aumentar o nível de risco, porque as crianças estão a ficar demasiadamente imaturas e depois tem consequências até na aprendizagem escolar. Isto é, verifica-se quando o corpo não tem uma cultura de confronto, não tem aquilo que é uma cultura ancestral, porque todos os animais necessitam de fazer jogos de risco e também de luta e perseguição. Aliás, a maior parte das brincadeiras que as crianças fazem de uma forma espontânea, de uma forma livre, é correr atrás de, fugir de e confrontar-se com o corpo. Isto é, lutar a brincar, chamar play fighting. Isso é uma cultura corporal, motora, absolutamente fundamental, que se observa em todos os animais. É uma dimensão ancestral, é um rito de passagem. Nós temos necessidade, porque somos os únicos animais que têm capacidade de perceber a vida e a morte. Portanto, de metaforicamente e simbolicamente fazer jogos de faz de conta de que se persegue. Porque nós somos animais recoletores, nós somos animais que têm necessidade de caçar. E, portanto, as crianças fazem brincadeiras e jogos que ensaiam essas dimensões primitivas que estão no nosso cérebro primitivo, reptiliano, são instintos de sobrevivência e que necessitam de humanizar essa agressividade, de fazer de conta que persegue o outro, mata o outro e depois foge dele para não ser morto. Ora, eu faço isto com as minhas crianças nas aulas, quer dizer, nas sessões que trabalho em nutricionalidade infantil, porque isso é uma coisa absolutamente essencial para que elas ganhem resiliência, capacidade adaptativa, tenham capacidade criativa e, acima de tudo, que ganhem experiência interna de poderem ter confiança em si próprios
e, confiança,
e regulação emocional, que é das coisas mais importantes no desenvolvimento das crianças e jovens. Pois no momento em que não damos a oportunidade às crianças fazerem essas experiências livres, ir para a rua, brincar livremente, andar de bicicleta, andar a pé, andar de skate, poder ir até um jardim, poder ir para um espaço verde, poder subir ao muro, poder fazer várias atividades um pouco arriscadas, para nós, quando nos colocamos de pé, em 12 meses, que é uma aquisição notável, nós tivemos que cair muita vez. Isso acontece na vida. A nossa existência é feita de formas de cair e formas de nos pormos de pé. E, portanto, em todos os sentidos da nossa existência.
E se não cairmos, também não aprendemos a pôr-nos de pé, não é? Nunca vamos conseguir.
E isso não se ensina, reparem. Aprende-se criando contextos e os pais em casa, como na escola, como a comunidade, tem que criar contextos para que as crianças tenham essa oportunidade. Portanto, é aqui também um problema de políticas públicas. Nós deveríamos estar a discutir neste país, de facto, como é que as crianças e jovens têm oportunidades de serem crianças e jovens. Isto é, ainda recentemente as Nações Unidas, portanto, aprovou em Assembleia Geral um dia do brincar, que é o dia 11 de junho, que oficialmente foi no dia 25 de março que foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós já tínhamos a Carta Internacional dos Direitos da Criança, artigo 31º, direito ao brincar, direito ao lazer, direito à exploração livre, e o artigo 17º que vem ao encontro da ideia de que as crianças precisam de contato com a natureza, não só com o risco, mas contato com a natureza, o que significa que muitos Estados que assinaram, membros que assinaram esta convenção, não estão a respeitá-los. Porquê? Porque há muitos interesses que estão acima de tudo isto. As cidades estão projetadas para os adultos, não estão projetadas para as crianças. Nós necessitamos
de Lisboa é zero amiga das crianças.
Exato.
Zero. É uma coisa
as cidades ainda não são amigas. Em Portugal, as cidades não são amigas das crianças. Ainda que já esteja a haver algumas experiências interessantes. Já há algumas municipalidades, algumas autarquias, que já estão a fazer projetos participativos no sentido de ouvir os jovens, de ouvir as crianças, de ouvir os pais, de ouvir as associações de pais, de ouvir os agrupamentos de escolas, no sentido de se tornar uma cidade mais educadora, mais amiga dos cidadãos, no sentido de haver mais mobilidade, uma mobilidade mais ativa, porque, reparem, isto tem tudo a ver umas coisas com as outras. A gente não pode analisar este problema da mobilidade isolada de outro conjunto de fatores. E, portanto, significa que isto tem relações com a educação, tem relações com a saúde, tem relações com as políticas públicas, tem relações com a produtividade, tem relações com também a precariedade que ainda existe da parte da vida dos pais, porque os pais muitas vezes não têm tempo para os filhos. Uma percentagem muito elevada de famílias portuguesas vivem em precariedade. As crianças são vítimas do trabalho dos pais, porque elas passam a maior parte do tempo nas escolas, em 50 horas em média. E, portanto, há muitas variáveis que estão aqui a jogar sobre este problema de que nos últimos 30 anos houve uma decadência, houve, de facto, uma diminuição significativa da autonomia. Ora, qualquer ser humano, qualquer animal, tem necessidade de ser autónomo para poder caminhar. Nós viemos ao mundo, não foi para ficar no sofá, nem foi para ficar agarrados
a tablet e consola.
Ou do pai. E esse é outro fator ainda, que agora que a Diana acabou de falar, que é outra tragédia que está a acontecer no mundo moderno, que é esta forma como as crianças e jovens estão a ser capturados pelas novas tecnologias, pelos dispositivos digitais e a curto prazo pela inteligência artificial, que são formas de sedução extremamente poderosas, aliciantes, porque são narrativas simbólicas poderosas, que levam a que as crianças fiquem sentadas, quietas, hipnotizadas frente aos ecrãs. E isso até ajuda aos pais porque não os incomoda.
Mas, não, e os pais também estão cansados, eu acho. Os pais estão muito cansados. Exatamente, porque não há apoios, não há, são precários. Claro. É uma bola de neve.
E muitas vezes esses dispositivos digitais são formas indiretas de ajuda aos pais para terem as crianças minimamente serenas, quietas, não é? E não as importunar. Mas, por outro lado, elas vão pagar caro. E, sinceramente, o corpo paga, porque as crianças são sinónimo de energia. Energia que tem que depender. As crianças são inquietas, as crianças são, são, eu diria até muitas vezes, são ingratas e até são cruéis, não é?
Sim, então,
faz parte da infância ter uma energia extraordinária para expandir. E hoje até diria que os adultos, e principalmente os pais, têm alguma dificuldade em compreender as energias naturais das crianças. E hoje já temos muitas crianças medicadas com síndromes de hiperatividade e que muitas vezes esse diagnóstico põe muitas dúvidas que em alguns casos esteja bem feito, porque não é necessário a qualquer preço medicar as crianças para que elas estejam quietas.
É só pô-las a correr, como se faz com os cães, no fundo. É soltá-las no campo e deixá-las ir.
Mas dizer, o professor diz que se passeia mais os cães do que as crianças em Portugal, não é?
É o que eu vejo. Eu olho para a cidade e não vejo crianças.
Mas é verdade mesmo.
As crianças não se veem hoje na cidade. Podem fazer uma viagem relativamente rápida pela cidade de Lisboa e não veem crianças cá fora. Uhum. Portanto, está tudo amarrado a dinâmicas internas. Ou na escola, ou em casa, ou em instituições que oferecem programas de entretenimento ou de lazer. E, portanto, de facto, o espaço público não é considerado hoje um elemento de análise fundamental para a saúde dos cidadãos, quer crianças, jovens ou até idosos. Quer dizer que o espaço público precisa de ser reabilitado como local de encontro, como local de festa, como local de saúde pública. Uhum. E, por isso, nós temos que fazer aqui uma... diria uma situação
revolução?
É uma evolução numa revolução. Eu acho que a Dina tem razão. Basicamente é termos a possibilidade de começarmos a pensar num outro modelo, num outro paradigma, de imaginar a nossa vida numa dimensão muito mais prazerosa e muito mais saudável, de convivência e também de descoberta do espaço público, que seja um espaço organizado, estruturado, mas também um espaço natural. Isto é, mais tempo na natureza, mais tempo em espaços naturais e mais tempo também em espaço construído, mas de modo a que possamos ter uma cultura visual, uma experimentação e também uma vivência do próprio corpo em situações, portanto, diversas. As crianças têm necessidade de reconhecer o espaço onde vivem, o espaço onde transitam. Não podem conhecer a paisagem da cidade, a paisagem da rua ou do bairro, pelo vidro do automóvel. Claro. Quer dizer, tem que ser vivido com o próprio corpo, como nós fazíamos quando éramos crianças, que punhamos os pés na terra, vivíamos várias aventuras, fazíamos vários jogos e brincadeiras com os nossos amigos, às vezes até criávamos inimigos, mas ficávamos amigos para sempre, não é? Porque, de facto, eram aqueles amigos que eram connosco pessoas que faziam aventuras que os pais desconheciam completamente. Aliás, era bom que eles não conhecessem as coisas que nós fazíamos.
Exatamente.
As aventuras, os becos que conhecíamos, os tesouros que enterrávamos, os locais secretos que tínhamos, etc. Portanto, reabilitar a cidade como local de jogo, como local de desenvolvimento da criança e do jovem, é hoje, diria, uma necessidade absolutamente fundamental. E por isso é que eu digo que já há muitas cidades. Dou alguns exemplos, como Torres Vedras, como Cascais, como Valongo, por exemplo, no Norte, mas são apenas três exemplos, mas há muito mais, que já estão preocupadas em fazer acordos com os agrupamentos de escolas, com as associações de pais, de modo a melhorar os espaços escolares como locais de aprendizagem, como locais de projeto pedagógico. A escola não é só a sala de aula, não é o único local de aprendizagem. Hoje já se passa a ter um conceito de escola, de que é a escola lá fora, isto é, sair, desconstruir a sala de aula como único local de aprendizagem, de modo a que as crianças possam também adquirir competências e conhecimentos pela experimentação, pela vivência de experiências em contato com o espaço construído ou o espaço natural. Os espaços das escolas são tristes, são hoje espaços apenas das crianças terem o mínimo tempo possível. Aliás, é inaceitável hoje o tempo escolar e o tempo de recreio. Aliás, para mim...
Diminuiu o tempo de recreio?
Consideravelmente. Nós hoje temos crianças que o tempo de recreio são 10 minutos por dia.
O argumento é que faz com que, quando o tempo de recreio era maior, as crianças entravam muito excitadas e prima que prestassem atenção à aula era uma desgraça. Então reduziram, o que eu acho inacreditável, reduziram...
Porque é pior, de certeza, não é?
Nós temos estudos na Faculdade de Universidade Humana que demonstram que quando as crianças são mais ativas, despendem mais energia no espaço exterior da escola, fazem jogos e brincadeiras que são típicas da sua cultura, são crianças que têm maior capacidade de concentração e maior capacidade de não só de atenção, mas também de compreensão e têm uma atitude, quando chegam ao espaço interior, de estarem mais atentas, portanto terem mais capacidade de concentração.
Portanto, nós até vimos o quadro... contrário, é mas a aumentar, o tempo de recreio diminuir. A professora até estabeleceu ali um paralelismo, não é? Que as crianças portuguesas têm menos tempo de liberdade do que os presos dos Estados Unidos.
Este foi outro estudo que nós fizemos em 2015, que foi financiado pela Unilever, foi um estudo feito em todo o mundo. Nós fizemos essa campanha através da Skip, que faz parte da Unilever, e com o professor Gomes Pedro, no Jardim da Estrela, fizemos a divulgação desse estudo, que foi feito internacionalmente. Todos os pais gostariam de que as crianças, os seus filhos, tivessem mais tempo de brincadeira livre, mas depois isso não acontece. E verificámos que em Portugal as crianças em média têm uma hora ou uma hora e meia de brincadeira livre por dia, o que significa que os presos nas prisões têm em média 2 horas de ócio por dia, que quer dizer que os presos nas prisões têm mais tempo livre que as crianças. Mas eu gostava ainda de voltar um bocadinho atrás. Este conceito de sala de aula e de recreio é também um conceito que deveríamos alterar e modificar, porque não tem sentido já em pleno século XXI, principalmente até à puberdade, de termos essa distinção entre um espaço de trabalho, que é a sala de aula, e um espaço de recreio, que é o recreio, ou um espaço de lazer, que é o recreio. Essa é a visão de uma escola, isto é, da primeira revolução industrial, que era a noção de escola-fábrica, isto é, como nas empresas há tempo de trabalho e tempo de descanso, também nas escolas deveria acontecer o mesmo. Ora, eu acho que hoje nós temos que ter um modelo de escola, principalmente até à puberdade, onde se formam e se fazem um conjunto de aquisições essenciais, que essa noção de gestão do tempo escolar não deveria ser organizada em função do tempo dos adultos. E eu pergunto, qual é a teoria ou qual é os estudos que nos dizem que as crianças precisam de 5, de 10, de 15 ou de 20 minutos de atividade alternativa àquilo que é o espaço da sala de aula. Isso é um disparate, do meu ponto de vista. Não devíamos falar em espaço de recreio nem espaço de sala de aula, mas deveríamos falar, acima de tudo, entre espaço interior e espaço exterior, onde se aprende da mesma maneira. Isto é, o espaço exterior da escola, que chamado recreio, deveria ser um espaço de aprendizagem. Da mesma maneira como as crianças correm quando estão cansadas, param. Da mesma forma, no tempo escolar, as aprendizagens deveriam ser feitas por projetos, deveriam ser feitas por perguntas, por formas de exploração, por portfólios, onde as crianças pudessem ir trabalhando de acordo com o seu entusiasmo e com a sua dimensão de curiosidade, e não tem que haver tempos mortos ou tempos de paragem para descansarem. Elas descansarão quando elas entenderem, e não com esta visão de um modelo que é sistematizado e organizado na perspectiva do adulto. Quem é que me diz que as crianças precisam mais de tempos concentrados ou de tempos dispersos? Ninguém diz isso. Os horários escolares são organizados em função dos adultos e das disciplinas.
Sim, do trabalho, claro. Sim, sim.
Exato.
Sim.
Portanto, está tudo errado, do meu ponto de vista. Mas claro, eu não quero avançar muito nesta tese, porque sou mortificado pela minha concepção pedagógica, porque eu acho que a concepção de ensino-aprendizagem nas escolas deveria estar baseada na aprendizagem significativa, inteligente, participativa, democrática, cooperativa, por parte das crianças. Os professores deviam criar contextos, deveriam lançar perguntas em vez de respostas.
Claro, tudo pronto, até deviam... para o espírito crítico, não é? Das crianças, porque eu sinto que eles não têm espírito crítico. E é também por isso que a internet os torna reféns. Eles nem sequer aprendem a distinguir o que é que está certo e o que é que está errado, não sabem procurar informação, não sabem nada, não, deixam-se, não são passivos, é completamente passivos.
Uma infância que não é vivida desta forma que estamos a falar gera adolescências sofredoras, gera adolescentes com problemas sérios do ponto de vista de saúde mental. E porquê? Porque nunca foram habituados a pensar criticamente, nunca foram habituados a resolver problemas, sempre não tiveram tédio nem frustração. Exato. Os pais sempre tiveram uma cultura de quererem tudo bom para os filhos, o que é ótimo, mas dando tudo pronto acabam por prejudicá-los, porque quando se protege demasiadamente os filhos, protege-se. Quer dizer que é preciso ter aqui um equilíbrio, um bom senso entre dar responsabilidades, dar regras às crianças e combinar essas regras e essas responsabilidades em conjunto com as crianças. Não tem que se impor, mas tem que se negociar. E quando se negociam essas regras e o adulto tem essa autoridade natural, as crianças, de facto, têm a oportunidade de poderem desenvolver-se, crescerem de uma forma saudável. Agora, quando temos pais demasiadamente superprotetores, que dão tudo pronto, dão tudo atualizado, as crianças não têm qualquer esforço em fazer nada, não têm qualquer iniciativa, capacidade adaptativa, capacidade de resolução de problemas. De facto, nós estamos a criar uma má educação, do meu ponto de vista. E chegam depois à universidade. Não sabem fazer uma pergunta.
Nada.
Completamente. Já vimos que até há pais que mandam os e-mails, não é?
Mandam e-mails já para os professores.
Continuam os
estudantes universitários.
São incapazes de lidar com a frustração. O que faz é tipo, são psicopatas, não sei. Não conseguem, então... Eu no outro dia estava no parque, um parque na Praça de Espanha, que está muito bonito, porque é novo, é todo em madeira e tem as árvores e tal. E as minhas filhas, que são umas selvagens, nós largamos e elas lá vão, sobem tudo, vão. E estava uma data de miúdas e miúdos que queriam subir, no entanto não conseguiam. Mas uma coisa triste de se ver, e os pais sempre ali em cima deles e a tentar ajudar. Houve uma rapaz, e depois não paravam de olhar para as minhas, que já estavam lá no cimo daquela rede gigantesca, e uma ficou tão frustrada, não conseguia, fez uma birra e disse: "Eu quero ir embora!" Porque não conseguia subir. Exato. Não conseguem subir. Eu estava a olhar e meu Deus. E os pais sempre assim a tentar, eu pensava: larguem, deixem partirem as gentes da frente, sei lá.
E o que hoje gera esta frustração, não é? Ela quis ir embora porque estava altamente frustrada de não ter conseguido. Não é?
E o pai e a mãe apareciam um helicóptero ali sempre em cima.
Eu já vi pais a subirem a bangoiço. Aqui no Jardim do Cerco, em Mafra, há assim um bangoiço, não é bangoiço, mas pronto, um brinquedo muito grande de madeira, que é para crianças, logicamente, e eu já vi pais a subirem com os filhos, que aquilo não é para eles, a darem a mão com medo que as crianças caiam. Eu já assisti a isto.
Vive-se um ambiente de superproteção e de medo.
Mas é porquê? Porquê é que temos isso, tanto medo? O que é que se passa?
Na verdade, o que nos aconteceu? Porque eu lembro-me de brincar na rua, chegar a casa sujíssima, rasgada, e
toda ferida, estava até com os joelhos.
Sim. Dizia, vai brincar para a rua. Não sabia exatamente Sim. em que sítio da rua é que eu estava. E eu dizia, às 7 é para estar em casa para jantar. E eu estava.
Claro.
Pronto. E o que é que nos aconteceu aqui pelo meio?
Há alguns indicadores que são perfeitamente claros em relação a esta dicotomia que existe entre Norte e Sul da Europa, não é? Enquanto nos países da Norte da Europa os jovens saem aos 20 anos de casa, obrigatoriamente. Em Portugal só saem aos 30, 35. Portanto, o que significa que há um excesso de proteção. Por outro lado, nós temos comportamentos parentais que são uma oposição àquilo que é uma liberdade de educação e uma capacidade de dar às crianças a possibilidade de elas aprenderem por si próprias. As crianças não aprendem numa lógica de fora para dentro, aprendem de uma lógica de dentro para fora. Isto é, tem que ser desencadeados mecanismos internos do próprio organismo para ter capacidade de adaptação. É o mesmo problema que eu posso ter uma simulação idêntica, como nós muitas vezes atacamos a doença com remédios, com uma indústria farmacêutica poderosa, mas temos pouco preocupados com as causas, não é? Atuamos na consequência e não atuamos na causa. O mesmo acontece aqui. Como disse muito bem, nós hoje vemos pais, por exemplo, que num baloiço são elas que baloiçam os próprios filhos, ou como nos escorrega, que são elas que escorregam os próprios filhos. Não lhes dão a possibilidade de elas descobrirem por si próprias o que é de facto o prazer da vertigem, não é? O prazer de serem elas a terem a iniciativa. Portanto, nós temos aqui uma inversão de valores do que é o desenvolvimento humano, do que é o crescimento de um ser humano, porque ao princípio as crianças precisam de colo, precisam de alimento, precisam de proteção, precisam de facto de proximidade, mas quando elas se põem de pé e começam a andar, o que nós temos é que fazer tudo o que está ao nosso alcance para que elas tenham autonomia e distância. Educar é distanciar, nesta perspectiva. É dar autonomia progressiva. E há certos momentos em que eu tenho que dar proximidade, tenho que dar afeto, tenho que ter um comportamento emocional protetor. Isso faz parte da família. Agora, de facto, para além daquelas duas variáveis que falei em Portugal, de um problema sério de uma situação exagerada de automóveis que invadiram a cidade e que atrapalharam completamente a vida pública das crianças e dos jovens, no sentido de vivenciarem o espaço e terem percepção, portanto, sobre o próprio espaço físico. E, por outro lado, de um ambiente que é mal planeado, portanto, um planeamento urbano que não tem, de facto, rigor, não foi feito de forma adequada. Vocês vão a um país qualquer no norte da Europa e, de facto, nós temos uma paisagem horizontal, temos uma paisagem em que o betão está enquadrado no meio verde, com árvores, com vegetação, com bem-estar, com um espaço que convida a andar na rua, que convida a andar de bicicleta. Vocês vão, por exemplo, aos Países Baixos, praticamente 90% da população anda de bicicleta. Claro que isso também tem a ver com as características físicas do espaço, mas é evidente que nós temos um conjunto de políticas públicas que temos muito atrasados na sua implementação, até porque hoje estamos a viver uma transição vertiginosa do ponto de vista não só da chamada transição digital, que veio criar ao corpo muitas dificuldades de expansão, de mobilidade. O corpo hoje está amarrado, está analfabeto, está sedentário, está inativo. Isso tem muitos problemas de saúde pública, com perturbações do sono e depois acompanhado de uma alimentação que muitas vezes não é saudável. E, portanto, tudo isto cria uma bomba explosiva.
Isso desliga tudo o que é primário no ser humano, não é? Tudo o que nós precisamos.
Exatamente. Então, aliás, diria que há quatro variáveis que são fundamentais. Em primeiro lugar, ter um maior equilíbrio entre atividade formal e informal, não é? Mais tempo livre, mais tempo de lazer. Nos países mais desenvolvidos, a partir das 3 da tarde, os pais vão buscar os filhos às escolas e têm tempo para andar com eles na natureza, em situações recreativas, enquanto que em Portugal é das 7 da manhã às 7 da noite, portanto significa que estão presas, estão amarradas, estão policiadas. Por outro lado, uma outra variável que é essencial é que elas tenham um tempo para dormir, tenham um sono reparador, que tenham uma alimentação com qualidade. Isso é fundamental. A nossa boca é o principal órgão onde nós encontramos saúde e provavelmente hoje nós estamos a ter problemas sérios dos alimentos que muitas vezes são processados ou muitas vezes até já nem têm a qualidade que deveriam ter, porque a terra também já está desgastada, já está mal amanhada, etc. E, portanto, os produtos já nos aparecem, de facto, cheios de problemas. E a outra variável é fazer atividade física, é brincar nas crianças, é ser ativo, é fazer todos os dias 20, 30, 40 minutos de atividade física, para que o nosso organismo possa reconhecer-se em relação às suas necessidades biológicas. Parece que o corpo está esquecido em todo lugar, está em lugar incerto. E depois da pandemia, isto ficou ainda pior. A pandemia agravou esta situação, desta quadratura do ciclo, esta quadratura do círculo, entre tempo livre, por outro lado, tempo de dormir, uma boa alimentação e tempo de atividade física, ou tempo de brincar, ou tempo de jogo, ou tempo de ser ativo. Portanto, são estas quatro variáveis que, de algum modo, na educação dos filhos, se deveria ter muito presente, para além da aprendizagem escolar. Porque hoje, quando se pensa na escola, só se pensa em aquisições académicas que são úteis para entrar na universidade, testes atrás de testes, com médias, para entrar. A escola deveria ser, hoje em dia, em pleno século XXI, para formar cidadãos preparados para um futuro desconhecido, incerto e imprevisível.
Nós devemos estar para os afetos, educar para os afetos, porque acho que essa parte é muito esquecida.
A escola é um pequeno mundo, não é? No fundo, a escola é um modelo do mundo, portanto, devia-nos ensinar a tudo, a ser um ser humano, um cidadão, tudo.
A educação começa em casa, obviamente, com pais que têm que ser cultos, não é? E ser cultos não significa que tenham que ter diplomas. Tem que ser espontâneos, tem que ter uma cultura interior. Parece que houve um apagão nas suas memórias, não é? Do que foi a sua infância.
E, portanto, isso mesmo. É porque estes pais que sobreprotegem os filhos foram os pais, como nós, que foram criados de outra forma e que brincavam na rua e que iam de autocarro para a escola. E pronto, e de repente não sei o que aconteceu.
Não, mas para além destes fatores todos que nós falámos, também há aqui um outro problema que tem, do meu ponto de vista, sido extremamente negativo nesta cultura de parental, de diminuição das possibilidades de dar autonomia às crianças para explorarem o espaço físico e o espaço ao ar livre, que é os meios de comunicação social. Hoje uma pequena notícia de uma pequenina coisa que aconteceu, de uma pequena escoriação ou de um pequeno traumatismo que uma criança teve quando caiu de uma árvore ou caiu da cadeira da sala, etc., é motivo para um telejornal, é motivo para notícias repetitivas que, no fundo, danificam completamente os cérebros dos adultos. Portanto, o medo institucionaliza-se de uma forma intencional, de uma forma intencional, para estar tudo preso, está tudo preso, tudo agarrado. E, por isso, como é que nós vamos desconstruir esta situação do medo? Como é que se espantam os medos da cabeça dos adultos para dar liberdade às crianças? Esta é a grande pergunta, vale milhões. Eu não tenho
Isso é o último nível do Joker.
Porque nem os psiquiatras podem ajudar, porque também eles estão cheios de medo. Agora, é má parte, peço desculpa da expressão que utilizei, porque provavelmente não é no consultório que se resolve o problema. Pois. Este problema tem que ser resolvido com políticas públicas ousadas, de modo a desconstruir a sociedade dos medos. A classe política também tem que ser desconstruída do medo, porque a classe política também está a ficar totó.
É? Eu acho que o professor Carlos Neto deveria ser o ministro da Educação.
Não, nem
claramente, penso.
É o que eu acho.
Este problema não se resolve apenas na escola, este problema resolve-se em muitos.
Mas já era uma grande ajuda.
Este assunto que estamos a falar implica múltiplas variáveis, não é? Sociológicas, psicológicas, biológicas, etc. Em múltiplos contextos, não é? Não só o contexto autárquico, político, poder local, etc., mas também o contexto escolar, o contexto familiar, o contexto de saúde, o contexto laboral. Eu, por exemplo, se tiver que indicar um ponto em que podíamos começar por desconstruir este problema que temos em Portugal de falta de mobilidade, de autonomia, que é tão importante para a saúde, era mexer na lei laboral.
Até o capitalismo. Temos que acabar com o capitalismo.
Era mexer na lei sobre o trabalho, porque reparem, hoje há muito medo das pessoas. Hoje já temos duas leis que permitem a jornada contínua e a flexibilidade das horas de trabalho. E há pais que têm crianças que já têm alguma legislação que as ajuda. Por exemplo, em alguns países, há um dos progenitores que pode ir até aos 6 anos com as crianças, com os seus filhos, não é? Em Portugal isso ainda não acontece.
Não.
Mas De facto, agora há uma legislação que saiu recentemente que os pais que têm filhos têm menos de 2 horas e meia, portanto 40 horas passa a 37 e meia. Isto é um disparate completo. Porque o que nós deveríamos ter era a possibilidade de pais que têm filhos poderem ter um momento do dia em que pudessem estar com eles e portanto, poderem sair mais cedo do trabalho. O problema é que vivemos numa grande precariedade. Porque não é possível, com estes salários tão baixos, os pais poderem sobreviver apenas com um salário, não é?
Claro.
E, portanto, o que acontece aqui é que há pais que têm vários trabalhos, têm várias soluções para encontrar forma de poderem resolver as despesas que têm, não é? Portanto, que é impossível com estes salários tão baixos na comunidade europeia, somos o país que tem salários mais baixos de todos, não é? Portanto, não podemos ter esses estilos de vida saudáveis para as crianças quando temos uma lei laboral que não facilita, nas primeiras idades, os pais terem tempo para os filhos. Repare, como é que uma criança está na creche, não é? Desde as 7 da manhã até às 7 da noite, não é?
Verdade.
E algumas estão da meia-noite até às 7 da manhã porque os pais têm trabalhos noturnos.
Sim, sim. Estão mais tempo na creche do que os pais nos seus trabalhos, não é? Porque exatamente, primeiro temos que os deixar lá e vamos buscá-los depois, não é?
Portanto, temos aqui situações que, de algum modo, quase que se aproximam daquilo que é uma visão situada no crime, não é? No crime, no crime, na perspectiva dos direitos das crianças não serem ouvidos, porque as crianças não votam, as crianças não têm sindicatos, não é? E, portanto, ninguém está preocupado com a qualidade de vida, é um assunto que não foi debatido nas campanhas eleitorais, é um assunto que politicamente não é sensível, a vida das crianças, e por isso é que penso que todos fazemos um grande esforço, aqueles que podem, para fazer, tomar consciência nacional de que este é um problema sério que estamos a viver, não é? As crianças não estão a ter saúde mental, saúde física, saúde emocional e social.
E são o futuro, não é? Os futuros cidadãos.
A escola é o pilar da sociedade. E, portanto, se não olharmos para as primeiras idades e analisarmos o que é que está a acontecer em termos de precariedade em todos os sentidos, não é? Não estamos a precaver o futuro da sociedade portuguesa. Podemos pensar na economia, podemos pensar numa política para a saúde, numa política para a agricultura, numa política para as infraestruturas, mas se não falarmos nas políticas educacionais e principalmente nas políticas relacionadas com as condições para que as crianças possam crescer de forma saudável, nós estamos a hipotecar o futuro do país. E por isso é que se paga muito caro do ponto de vista financeiro quando não se investe nas primeiras idades, quer em termos de educação familiar, de qualidade de educação familiar, e por outro lado, de qualidade de educação escolar, e também de qualidade de cidadania, de qualidade de vida, do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da escola, etc. É esta a causa que me leva, no momento em que já estou reformado, já estou jubilado, já devia estar no sofá, mas continuo a lutar por esta ideia de que temos em Portugal um largo trabalho ainda para fazer. Estamos 20 anos atrasados em relação a outros países da comunidade europeia no que diz respeito a estes direitos, a estas políticas centradas na infância, porque de facto a criança portuguesa não tem efetivamente as mesmas oportunidades de espaço e de tempo para se reconhecer, se descobrir, ter condições para crescer de forma saudável, porque de facto à sua volta há uma série de variáveis que afetam de facto a possibilidade de ele ter essa qualidade ao nível dos pais, ao nível dos professores, ao nível dos agentes também comunitários, e portanto temos hoje cidades frias, cidades que não se conectam, cidades...
E que não dá vontade de andar a passear com as crianças, quer dizer, quem é que não é?
É como os recreios, não é? São cinzentos, é pimento só, não há nada.
É pimento, é uma depressão social. Nós vivemos aqui um problema de saúde relacional muito grave, não é? Pensa-se mais na doença do que na prevenção da saúde. Não é? Repare, eu chego a um país nórdico, Noruega, Suécia, e vejo crianças a fazer a sesta com 6 graus, 5, 6 graus negativos. Estão todas lá fora. Em Portugal entra tudo para dentro, está tudo dentro.
Sim. Fica tudo dentro. Tem medo de morrer com uma corrente de ar. A corrente de ar é uma coisa que mata muito.
Ou a criança chega suja à casa, leva uma pedrinha dentro do bolso e no dia a seguir há uma queixa na escola. Portanto, há aqui uma patologia parental enorme, não é? De não perceber de que as crianças têm que ser mais selvagens. Vou falar entre aspas. Têm que ser mais selvagens, têm que ser mais arriscadas, têm que ter mais risco nas suas vidas, que têm que ter mais oportunidades de tempo e de espaço para brincar de várias maneiras, não só o faz de conta, não só o jogo social, também aquilo que é o jogo com os objetos. Objetos, não só só brinquedos, brincar não é brincar só com brinquedos, claro. E acima de tudo.
Então, imagina, em casa, não é? Em casa, como é com os pais que vivem no centro da cidade, trabalham um bocado, não saem assim tanto com as crianças, mas ainda assim, em vez de as porem agarradas à televisão, ao telemóvel, o que for, o que é que podem fazer para os miúdos brincarem? Como é que se pode brincar em casa sem ser só com
Diana,
brinquedos?
Eu tenho aqui dois netos em casa e quer em pandemia, quer depois da pandemia, um já tem 6 anos, o outro tem 2 anos. Ainda não apanhou a pandemia, mas apanhou ali resvés. Uhum. O que fazemos aqui em casa é fazer de casa um playground. A casa é um playground. Todos os objetos que existem aqui em casa servem para brincar. A cama para fazer jogo de luta com as almofadas, para fazer jogos de jogar às escondidas. O melhor local para fazer jogo das escondidas é em casa. Vamos todos jogar às escondidas. Pais e filhos, todos a jogar às escondidas. Ou vamos todos para a cozinha e fazemos lá um grande playground com os taparoeres, com as facas, não com os pratos, porque os pratos podem-se partir, pois. Não é? Pode ser passado. Mas agarramos com todos os objetos de cozinha. Vamos todos cozinhar. Vamos todos fazer de conta que cozinhamos. Vamos conhecer os alimentos. Vamos brincar com os alimentos. Quer dizer, o corredor, a sala... Existem objetos, brinquedos interessantes, até bolas, fazer brincadeiras de vários jogos, de tabuleiro, jogos através de puzzles, através... A casa, a habitação, é um local por excelência de jogo, de brincadeira. O problema é a atitude mental dos pais, de que estar em casa tem que ser um comportamento sério, um comportamento de um tipo de organização do comportamento que tem que ser muito bem comportado. Quer dizer, não pode mexer nos objetos, não pode ter uma coisa desarrumada, não pode ter uma coisa suja. Ora, isso é algo que tem a ver com a cultura parental. Quer dizer, os pais mais iluminados, com certeza que se perceberem bem as culturas das crianças, as crianças necessitam de fazer essas experiências, fazer pinturas, desenhos, pôr papel na parede, arranjar pincéis, arranjar plasticinas, arranjar bolas, arranjar legos, tanta coisa que se pode fazer em casa, ou descer as escadas, subir as escadas, ou ir para o pé de casa, ou ao pé da rua, andar à volta de casa a descobrir, a fazer brincadeiras com os espaços que existem, quer construídos, quer naturais. Quer dizer, há uma série de oportunidades. O problema é a atitude mental. Repare, o brincar não é só um comportamento que se deve observar nas crianças ou que se deve desenvolver nas crianças. O brincar é um comportamento que nos acompanha ao longo da nossa vida. O brincar é uma atitude mental. Qual é
a atitude? Nós esquecemos, não é? Quando crescemos.
Exato. Como é que eu brinco a minha existência? Eu, adulto, como é que, se eu brincar comigo mesmo, na minha vida, eu sei brincar com as crianças. Se eu levar a vida muito a sério, não é? Se eu levar a vida de uma forma muito estruturada e muito...
Muito quadrada. Quase muito fechada, não é?
É um bom termo, muito quadrada. Muito lógica, muito racional, etc. As crianças, de facto, não podem ser felizes num clima dessa natureza. O clima tem que ser de respeito, com regras, obviamente, mas tratando e negociando com elas a fazer coisas em conjunto para crescermos em conjunto. A gente não cresce sós, a gente cresce acompanhados e cresce numa dimensão de relação. A relação é o mais importante. A relação, eu diria, corporal, as linguagens do corpo, mas também a linguagem, também o abraço, também os afetos, as emoções, tudo isso é essencial para que o brincar tenha sentido. Alegria, tem que haver entusiasmo, tem que haver descoberta, tem que haver curiosidade. Isso é em casa como é na escola. Na escola, de uma outra maneira, porque a escola está preocupada também em que elas apreendam um conjunto de conhecimentos e é preciso discutir como é que elas aprendem conhecimentos de uma forma interessante, de uma forma que elas gostem de aprender. Esse é outro quadro. No quadro familiar, é uma educação que se tem que fazer com prazer, com alegria, com entusiasmo. E o que eu vejo hoje, de facto, é que está tudo fechado e está tudo triste.
Estamos todos a morrer por dentro, é o que eu sinto. Estamos todos cinzentos, não é?
Exato.
É, zombies.
E na verdade o medo dos adultos, não é? Dá conta, não é? Dá cabo, destrói a magia do que é ser criança, na verdade,
principalmente,
não é?
Principalmente aquilo que é imaginação e aquilo que é fantasia. Não é?
Pois é.
Porque são dois ingredientes absolutamente essenciais. Eu costumo definir o brincar nas primeiras idades de um ponto de vista qualitativo com três grandes categorias. Primeiro, dar condições para que essa motivação intrínseca que está dentro das crianças possa ser, possa exprimir-se, não é? Em segundo lugar, aquilo que é o controle interno, a regulação emocional. Quanto mais as crianças brincam, mais regulação conseguem. E em terceiro lugar, uma categoria que é fundamental, que é a suspensão da realidade. Isto é, as crianças quando brincam, suspendem-se, fogem da realidade para irem para narrativas poderosas que os adultos muitas vezes têm dificuldades a imaginar onde é que elas andam, onde é que elas estão, para depois, quando voltarem à realidade, vêm mais poderosas. O brincar tem esse efeito terapêutico absolutamente extraordinário. É que as crianças tão motivadas conseguem, de facto, controlar-se, mais ou menos, e depois conseguem suspender-se para voltarem depois à realidade melhores. E por isso é que civilizam o corpo, porque quando se expandem, expandem-se para limites e para, muitas vezes, até para dinâmicas relacionadas com a morte, não é? Para depois voltarem a perceber o que é a vida, não é? Da mesma forma como o desporto de alto nível, ou o desporto radical, o desporto em que a pessoa sobe montanhas, desce debaixo dos oceanos, ou que se confronta, de facto, com a morte, com os limites, ela ganha uma capacidade de resiliência e uma capacidade de autoconsciência, de autoanálise e também de autoconfiança enorme. É por aí que se curam muitas depressões e muitos problemas de ansiedade. É, de facto, fazer desportos ao mais alto nível de esforço, ao mais alto nível de risco, não é? É o mesmo que devemos fazer com as crianças, seu nível. A minha iluminação está noutro sítio. A minha iluminação está em poder fazer o que está ao meu alcance com a minha idade, que já são 73 anos, no sentido de transmitir a minha experiência de 55, 52 anos de trabalho com crianças e trabalho na universidade. Ainda hoje continuo a trabalhar com crianças e na universidade, é tipo de gracioso, mas diria que a minha missão é transmitir aos meus concidadãos que o brincar é, de algum modo, o milagre que está nas nossas mãos e que nós temos que redescobrir todos, não só as crianças, mas também os adultos. Brincar mais com a vida, brincar mais com a existência, brincar mais com o mundo. No primeiro nível, brincar com o meu corpo e gostar dele. Em segundo lugar, brincar com os outros e também com os objetos e gostar deles. E em terceiro lugar, compreender a complexidade do universo, compreender a complexidade do planeta para que haja sustentabilidade, uma visão ecológica e termos uma visão pedagógica, terapêutica, na escola, na família e na sociedade, que possa ajudar-nos a fazer esta transição para um mundo que vai ser completamente diferente do que é atualmente.
Muito obrigada.
Foi ótimo, gostei imenso de falar com vocês.
Obrigada, professor. Nós também, obrigada.
Obrigado.